Vamos falar de crime organizado, crime de corrupção na visão de pesquisadores e agentes públicos, um evento que faz parte do projeto Corrupção, Política e Crime Organizado no Brasil, que acontece no IEA. E eu vou conversar com o professor Rogério Bastos Arantes, né, que desenvolve projetos sobre esse tema no âmbito do programa Ano Sabático 2019 do IEA. Professor, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELES. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer voltar a falar com você e com seus ouvintes.
Muito bem. Nós falamos da primeira oportunidade, no primeiro evento, primeiro seminário deste projeto. Falamos, inclusive, da presença diretores de Polícia Federal. Vocês reuniram essas autoridades que combatem o crime, esses crimes, né, que são a grande chaga aqui no Brasil. E fala um pouco para a gente, professor, para começar, nessa segunda oportunidade, o que é que vocês exatamente, no que exatamente vocês vão focar?
Foi bom ter lembrado do primeiro seminário, né, que nós fizemos no primeiro semestre, quando a gente teve a oportunidade de reunir os três ex-diretores da Polícia Federal, tiveram aí uma atuação de destaque no cenário nacional na última década. Foi um evento inédito, eles nunca haviam se reunido para contar suas experiências. Isso, inclusive, vai ser objeto de uma publicação mais futuramente. Acho que vai ser uma importante contribuição e um registro histórico mesmo da atuação da PF no combate à corrupção e ao crime organizado no Brasil. Uhum. Já esse segundo seminário, Roxane, nós vamos ampliar o leque de participantes, de expositores, para poder formar uma visão mais abrangente sobre o fenômeno. Então, nós vamos ter desde pesquisadores dedicados ao estudo do crime e da corrupção, propriamente dito, até agentes públicos que atuaram ou atuam no combate ao crime organizado e à corrupção no Brasil. De tal modo que a nossa expectativa é bastante, bastante grande em relação a esse seminário, no sentido da contribuição que ele poderá dar, né, no entendimento aí melhor dessas questões, a partir dessas contribuições tão qualificadas que a gente vai ter na segunda-feira.
Uhum. Professor, além dos pesquisadores, o senhor já pode contar para a gente, os agentes públicos desta vez que vão participar do evento, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, tem ex-ministro da Segurança Pública, ex-ministro da Justiça, não é?
Exatamente. Bom, os dois ex-ministros de Justiça, anteriores ao governo atual, né, que ocuparam a pasta, ministro Zé Eduardo Cardoso, que esteve à frente do Ministério da Justiça por muitos anos, ministro Raul Jungmann, que liderou a pasta já renomeada de Ministério da Justiça e Segurança Pública durante o governo Temer, e são duas lideranças expressivas nesse campo, né? Não só por terem sido ministros, mas também por uma atuação profissional e política relativa ao tema. Então, nós contamos muito com a experiência deles e o evento pretende justamente colher essa experiência, né, e uma avaliação deles em relação não só à passagem que tiveram pelo Ministério e como é que a partir daí eles avaliam o quadro nacional no campo da segurança pública, especialmente do crime organizado e da corrupção, mas como agentes políticos que são, que eles também possam avaliar conosco o debate atual sobre o próprio funcionamento das instituições de justiça e de controle, né? Nós sabemos que elas estão passando por um momento bastante delicado.
Uhum, sim.
Poderíamos falar até de uma certa ameaça a certos órgãos de investigação que vinham desenvolvendo um trabalho muito significativo nesse campo nos últimos anos no Brasil e hoje passam por um período de turbulência muito sério, né? Eu me refiro aí ao COAF, que já foi da Fazenda, passou pela Justiça, voltou para a Fazenda e foi parar no Banco Central agora. Nós não sabemos se para o bem ou para o mal. Nós podemos falar das interferências na própria Polícia Federal, que estão sendo praticadas pelo governo. Podemos falar também das dificuldades que têm sido enfrentadas pelo Ministério Público, Você veja, nós corremos o risco de ter um Ministério Público acéfalo, por falta de uma nomeação efetiva do Procurador-Geral, do novo Procurador-Geral da República, por parte do presidente, que está flertando com a hipótese de deixar um interino até ele resolver quem nomearia de maneira definitiva. E para isso, então, nós vamos também contar com a participação da doutora Samantha Chantal, que é do Ministério Público Federal aqui de São Paulo, também com uma larga atuação nessa área, e que vai poder nos oferecer também uma visão a partir do Ministério Público, não só do que ele foi capaz de fazer também nas últimas décadas no Brasil, um trabalho extraordinário também nesse campo, mas, sobretudo, refletir conosco as dificuldades pelas quais ele está passando no atual momento. Né?
É um momento então, difícil, sim. Um momento que nem se esperava nesse governo que defendeu tanto a ideia de combate à corrupção, né, professor? Tem a questão do projeto de lei de abuso de autoridade que está veta, não veta, veta integral, veta alguns pontos, que passou muito rapidamente pela Câmara dos Deputados também. Que avaliação o senhor faria dessa lei que, sim, pode colocar em risco o trabalho? Né? Tanto que foi bastante criticada já pelos promotores, procuradores, especialmente força-tarefa da Lava Jato. E esse projeto de lei de abuso de autoridade?
Bom, nós temos que analisá-lo à luz do contexto, né, Roxane? Nós estamos há muitos anos vivendo sob a égide dos órgãos de controle e de fiscalização, né, com atuações muito incisivas sobre o sistema político. E a classe política, não é de hoje, vem ameaçando uma reação para tentar equilibrar esse jogo. Talvez você se recorde, lá nos anos 90 se falou muito de uma lei da mordaça. Mais recentemente, no âmbito das grandes manifestações de 2013, voltamos ao tema por meio da PEC 37, que visava justamente também mexer no sistema, nos órgãos e nas regras de investigação. Então, assim, o sistema político já há bastante tempo flerta com a possibilidade de estabelecer regras para investigação e para atuação desses órgãos, que equilibrasse um pouco mais o jogo. Claro que isso pode ser discutido, não estou dizendo que essa lei finalmente venha resolver de uma maneira equilibrada ou definitiva essa questão, pode ser que não, mas finalmente parece que a classe política encontrou forças e meios para tentar equilibrar, como eu estou dizendo, equilibrar esse jogo nas relações recíprocas. Quem realmente está em dificuldade agora em relação a esse ponto é o presidente, porque há um clamor para que ele vete a lei, ou pelo menos parte dessa lei, alguns artigos em específico, atendendo aí, evidentemente, a uma orientação, se não uma pressão, do ministro Sérgio Moro, que tem interesse, evidentemente, em proteger Ministério Público, polícia, juízes e as categorias que são responsáveis aí por investigar e punir, e que estão sendo alcançadas por essa lei. Mas, por outro lado, o presidente tem dado demonstrações de muito descuido, para usar uma expressão singela, se não algo mais do que isso, em relação aos próprios órgãos de investigação e atuação no cenário atual, inclusive atuações ou casos envolvendo membros de sua própria família. Então, o presidente está numa situação difícil, porque talvez por interesses pessoais, ou mesmo por uma visão política, afinal de contas ele passou 30 anos na Câmara, ele teria realmente uma inclinação a sancionar a lei sem vetos, se depender desse ângulo, né? Se olharmos a coisa por esse ângulo. Mas se olharmos pelo ângulo da pressão da sua base eleitoral e também do seu ministro da Justiça, ele há de vetar alguns trechos da lei, não acredito num veto total, mas em alguns trechos da lei, inclusive porque isso envolve uma relação com o Legislativo, no momento em que outras pautas de interesse do governo também estão tramitando, como a reforma da Previdência, a própria nomeação do seu filho para embaixada nos Estados Unidos. E o jogo é jogado em várias dimensões, E o presidente sabe disso e tem que levar isso em conta no cálculo político que ele faz no enfrentamento com o Congresso. E o Congresso foi muito corajoso e muito claro nesse projeto de lei, né? Ele disse, finalmente nós vamos equilibrar esse jogo, nós vamos aprovar mudanças que beneficiam o combate à corrupção, o combate ao crime organizado, isso está na lei, mas ao mesmo tempo a gente vai colocar um freio de arrumação na atuação dessas instituições, né?
Que é como o Supremo está tentando fazer também, professor?
O Supremo também tem sempre uma posição de busca, não é? Nem sempre alcança, mas sempre busca uma posição de equilíbrio em relação a essas questões, sobretudo quando elas envolvem o desenho institucional, o desenho das instituições, as regras por meio das quais as instituições funcionam, operam no Brasil, né? O Supremo, então, tem que zelar pelo equilíbrio de poderes, ele tem que zelar pelo equilíbrio de funções, né? Se de um lado ele tem que apoiar a atuação desses órgãos no combate à corrupção, por outro lado também se espera dele que seja capaz de pôr limites aos eventuais abusos que são cometidos. Então, nós temos aí, viu, Roxane, uma longa jornada ainda pela frente, viu?
Sim, exatamente.
A Lava Jato, ela realmente inaugurou uma nova fase histórica no Brasil, mas agora as revelações, né, de bastidores que mostram a forma dinâmica pela qual ela ocorreu no dia a dia do trabalho dos órgãos de investigação e de punição, vão exigir o que eu estou chamando talvez de um recall da Lava Jato. E esse papel vai ser desempenhado não só pelo Congresso, em alguma medida, mas sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de instância máxima do Poder Judiciário, a quem cabe justamente revisar o comportamento, as ações e restabelecer, né, regras que correspondam mesmo aos princípios constitucionais, ao Estado de Direito, ao devido processo legal. E o Supremo, portanto, tem aí pela frente também um desafio gigantesco, que é como lidar com o rescaldo dessa operação, que ainda não terminou, não tem data para terminar, lado, mas por outro está a exigir aí, sem dúvida nenhuma, uma revisão, no mínimo, que já começou, inclusive, essa semana com uma decisão do tribunal a respeito de um dos condenados lá, como você e seus ouvintes devem ter acompanhado.
Sim, agora até o ministro Fachin, que é o responsável pelas ações da Lava Jato no Supremo, decidiu que vai a plenário, não só na turma, mas agora, não só no colegiado, portanto, mas no plenário, no todo, essa decisão sobre esses recursos que foram julgados essa semana, né?
Você veja como o assunto é extremamente delicado, né? Então, o Supremo Tribunal, ele funciona em duas dimensões, tem as turmas, que tem competências para resolver determinados casos, e tem o plenário, que é o órgão máximo do tribunal. Essa questão, ela foi suscitada no âmbito da turma, houve uma decisão num caso concreto, mas o ministro, rapidamente percebendo que isso pode se tornar uma regra geral, e se tornar uma regra geral, afeta inúmeros casos, até porque a lei não é muito clara a esse respeito. A decisão foi tomada com base em princípio e não exatamente com base num dispositivo legal. Então requer realmente a interpretação mais ampla do plenário do tribunal. Mas é interessante também, assim, depois de tantas revelações de bastidor, né, que afetam, incidem de maneira dramática sobre a forma como as delações premiadas foram conduzidas, a relação da Força-Tarefa com a imprensa, a maneira como se deu a coordenação de trabalhos envolvendo juiz, promotores e delegados, coisas muito mais complicadas e muito mais sérias, que, claro, o Supremo não pode ser instado a decidir sobre o resultado de conversas, né, de bastidor, são essas conversas que estão formando esse contexto mais amplo e que está estimulando o tribunal a começar a fazer essa revisão do que foi feito a partir de Curitiba. mas começa a partir de um ponto até marginal, menor, né? Nesse caso, por exemplo, não se anula todo o processo, não se anula toda a Operação Lava Jato. O que se anula é uma fase final do procedimento, tanto é que o processo volta ao juiz original, que no caso agora já foi substituído com a saída do ministro Sérgio Moro, mas volta o processo volta a Curitiba, ele não volta à estaca zero.
Sim,
ele volta
sim.
apenas para a fase de alegações finais, de modo que se inverta a ordem de participação nessas alegações finais e o juiz, com base nessa novidade, sentencia de novo. Claro, isso vai levar tempo, né? Implica num atraso em relação à condenação definitiva ou não, mas não quer dizer por hora que se trate de uma revisão completa sobre tudo que foi feito.
Isso é importante destacar. Bom, o tema importantíssimo, estão todos convidados a participar, no caso o evento é gratuito, mas tem inscrição prévia, a gente vai colocar os links neste evento que acontece na próxima segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, um dia inteiro de debates, tem uma programação, né, pela manhã, também à tarde, são duas sessões, e estão todos convidados, né, professor? O tema é muito importante.
Se você me permite alongar só para...
Por favor.
A parte da manhã, para informar um pouco melhor, falamos bastante da parte da tarde, que envolve os agentes públicos, mas na parte da manhã nós teremos pesquisadores que há muitos anos vêm se dedicando ao estudo do crime organizado e da corrupção. Dois deles, numa abordagem mais antropológica e sociológica, que publicaram livros recentemente sobre as facções criminosas, o Gabriel Feltran e Camila Dias, e também o Bruno Carrasa, que fez um trabalho extraordinário sobre o tema da corrupção e a relação entre dinheiro e política no sistema político brasileiro. Então, nessa parte da manhã, é crime e corrupção que serão os objetos centrais da nossa discussão, e à tarde, como eu já mencionei, a visão dos agentes públicos que atuaram no combate a esses crimes e à corrupção.
Estão todos convidados a participar, se inscrever e participar pessoalmente ou acompanhar ao vivo, né, pelo site do iea.usp.br/ao vivo. Muito obrigada, professor Rogério Bastos Arantes, que organiza esse evento Corrupção, Política e Crime Organizado no Brasil. Um excelente evento, professor.
Muito obrigado, Rosane, pela oportunidade. Um prazer falar com você.